A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 23 de agosto, um dia de algum fresco aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos, estaremos enfocados em Angola e, na última hora da emissão, notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. Vou avisando que teremos notícias de última hora de Moçambique. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade desta quinta-feira: Governo da África do Sul acusa presidente americano de atiçar divisões racistas no país. Secretário de Estado americano Mike Pompeo vai à Coreia do Norte e nomeia representante especial para aquele país. Tribunal Militar retira a acusação de posse ilegal de armas a deputado da oposição no Uganda, mas vai para a prisão civil por traição à pátria. Quanto a Angola, consultora especializada em África diz que acabou a lua de mel de João Lourenço sem benefícios para o país.
The main problem is that the new government has failed to benefit from the honeymoon it has. A new government should try and capitalize.
Advogado de cidadão que disputa terreno com o comandante-geral da Polícia Nacional deixa cliente por não confiar nas testemunhas.
As testemunhas que o cliente indicou não são fidedignas.
Nesta emissão ainda falaremos do caso Rufino. Familiares querem que os autores morais do assassinato do adolescente sejam levados ao tribunal e, num pacote sobre economia, vamos abordar o encerramento por algumas semanas de uma empresa de algodão em Benguela, das potencialidades do turismo na Huila e da promoção de negócios no Kwanza Sul. Mas para já, vamos às notícias internacionais. E começamos com as notícias internais, precisamente com aquela que nos chega da África do Sul. O governo da África do Sul reagiu já às declarações ontem, através do Twitter, do presidente americano Donald Trump, que disse ter pedido ao secretário de Estado Mike Pompeo para investigar a tomada de terras de fazendas e os assassinatos de agricultores na África do Sul. Em resposta, num comunicado distribuído à imprensa hoje, a chefe da diplomacia sul-africana, Lindsay Sisulu, afirma que tomou nota dos comentários que ela considera infelizes no Twitter do presidente americano sobre a redistribuição de terras e crimes. Sisulu considera que a mensagem de Trump é baseada em falsas informações e instruiu oficiais do seu ministério para se reunirem com o pessoal da Embaixada Norte-Americana em Pretória ainda hoje para clarificar o assunto. O comunicado refere ainda que a ministra também vai se comunicar com o seu homólogo Mike Pompeo aqui nos Estados Unidos pelos canais oficiais. No Uganda, procuradores militares retiraram as acusações de posse ilegal de armas contra o deputado da oposição, Kyagulanyi Ssentamu, conhecido como Bobi Wine, detido na semana passada, alegadamente por estar por trás do apedrejamento da comitiva do presidente Yoweri Museveni. O deputado, que também é um conhecido músico, preso, disse ter sido torturado, o que aumentou a tensão no país. Apesar de o tribunal militar lhe ter retirado as acusações de posse ilegal de armas, ele foi transferido para uma prisão civil porque o Estado reiterou as acusações de traição à pátria. O secretário de Estado americano Mike Pompeo anunciou a nomeação de um enviado especial para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com quem vai a Pyongyang na próxima semana. O secretário tem liderado os contactos com Pyongyang e já visitou o país 3 vezes desde abril. Segundo explicou, Stephen Biegun vai agora gerir as negociações com Pyongyang sobre o desmantelamento, aliás, do seu programa nuclear. Biegun, um executivo da Ford Motor Company, com a função de vice-presidente, já trabalhou na Casa Branca como secretário de Segurança Nacional da então secretária de Estado Condoleezza Rice durante a administração George Bush. O governo dos Estados Unidos impôs hoje novas tarifas de até 25% sobre produtos importados da China, no valor de 16 mil milhões de dólares. Esta é a segunda onda de tarifas adicionais impostas à China, depois das que entraram em vigor a 6 de julho sobre produtos avaliados em 34 mil milhões de dólares. Pequim anunciou que vai retaliar depois de ter feito o mesmo a quando das primeiras tarifas. Música. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13h05 na capital americana, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Vamos agora para um bloco de notícias de Angola e vamos falar sobre um relatório divulgado hoje pela consultora Ex-Africa, que acusa o presidente angolano de se aproveitar de uma premissa anticorrupção em proveito próprio face aos 38 anos no poder de José Eduardo dos Santos, num comunicado divulgado hoje, dia em que se assinala um ano das eleições de 2017, da vitória de João Lourenço. A elogiada posição anticorrupção do presidente Lourenço, escreve aquela consultora, é mais indicativa de ataques concertados para desmantelar as influências do seu antecessor e consolidar um poder absoluto sobre as instituições públicas de Angola e políticas do que de tentativas de reformas significativas, denuncia a consultora, que cita como exemplo o caso de Sonangol. A lua de mel de João Lourenço acabou, de acordo com a Ex-África, sem que o governo tenha feito as reformas necessárias. Em declarações à Voz da América, há momentos, o diretor executivo da Ex-África para a África, Robert Besseling, explica que Lourenço não soube aproveitar esta lua de mel.
The main problem is that the new government has failed to benefit from the honeymoon it had. A new government should try and capitalize.
Besseling diz que o novo governo devia ter capitalizado a lua de mel, mas não o fez, e acrescenta ainda que as mudanças realizadas pelo presidente angolano foram apenas de jogadores.
It does seem to be that the new president has changed the pieces, but not changed the game. That does seem to be the issue at hand in the oil.
Portanto, ele diz que o presidente angolano parece não ter mudado o jogo, mas apenas os jogadores. Noutro capítulo, a consultora Ex-África adverte, e citamos: o aumento dos preços dos alimentos, frequentes greves e cortes no setor público estão a provocar protestos e aumentam o risco de tumultos nas cidades de Angola. Se o governo do presidente Lourenço não se comprometer em breve com uma ampla reforma do setor petrolífero e uma gestão fiscal prudente, além de abraçar ativamente as iniciativas de transparência, as perspectivas de investimento para Angola deverão deteriorar-se drasticamente à medida que os investidores perdem a fé na administração de Lourenço. Fim de citação, de acordo com a Ex-África, no relatório divulgado hoje. Algumas semanas trouxemos aqui na Voz da América o caso de disputa legal entre um cidadão e o comandante-geral da Polícia de Angola, Paulo de Almeida, sobre uma parcela de terra. Na altura, o comandante disse ter ganho o debate na primeira instância, enquanto o cidadão, através do advogado Armando Manuel, acusou Paulo Almeida de o mandar prender e de mentir porque o caso não foi julgado. Agora, o advogado diz ter desistido do processo, alegadamente, por não confiar nas testemunhas apresentadas na audiência do passado dia 17, como nos conta o Coque Mucuta.
Razões éticas são alegadamente os fundamentos que levaram o advogado Edson Leo Janga a abandonar o processo de Armando Manuel, que reclama por uma parcela de terra de 12 hectares em Viana, supostamente por expropriação pelo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Paulo de Almeida. Edson Leo Janga disse à Voz da América renunciar ao processo pelo facto de não ser convencido pelas testemunhas apresentadas pelo Armando Manuel para serem ouvidas na sessão de julgamento que estava marcada para o dia 16 deste mês.
Eu renunciei porque estamos a falar de providência de restituição provisória de posse. E essa providência, o tribunal tinha que ouvir as testemunhas. E o advogado, antes da audição, tem que ter contato com as testemunhas. Portanto, se as testemunhas não convencerem o advogado, não vão convencer o juiz. Então, existem princípios que eu não deixo vazar, meu caro, para lhe desejar. Eu insisto, dispensa que, para bom entendedor, minha palavra basta. As testemunhas que o cliente indicou não são fidedignas. Eu achei por bem renunciar. Porquê? Porque o juiz havia de decidir com base na audição das testemunhas.
Entretanto, Armando Manuel diz não estar informado desta renúncia.
Precisamente, alguma semana atrás, chama-me para assistir um julgamento no tribunal. Eu disse, pá, para aí. Eu
Agora, hoje, como dia, precisamente foi numa quinta-feira, que é dia 15, estou em pé para um tribunal, num julgamento. Não sei como, eu não posso aparecer, tá? E eu não apareci lá. Mas a outra parte também não apareceu lá. A outra parte também não apareceu lá.
Edson Liu Janga disse recentemente que o processo de restituição do imóvel decorre na sala do cível administrativo do Tribunal Provincial de Luanda e, por envolver entidade que goza de foro especial, o Departamento Nacional de Investigação e Ação Penal, DINIAP, órgão da Procuradoria-Geral da República, remeteu igualmente o processo crime ao Tribunal Supremo. Já Armando Manuel acusou o Comandante-Geral da Polícia de Angola a mandar prender por disputa de terras. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki. Uma retificação. Eu disse no início que a audiência aconteceu no passado dia 17, mas sim, foi no passado dia 16. Outro caso que temos vindo a acompanhar há 2 anos é o do adolescente Rufino António, morto por militares em agosto de 2016, quando defendia a sua casa das demolições no Zango, arredores de Luanda. Agora, os familiares exigem que os autores morais sejam levados a tribunais. Na semana passada, o tribunal condenou o militar José Tadi a 18 anos de prisão, como autor dos disparos que vitimou Rufino, e a 1 ano de prisão outros 3 militares que participaram na operação. Mas os familiares não estão contentes. Manuel José, desde Luanda.
Domingos António, tio do menino Rufino António, assassinado em 2016, considera que não chega a pena a condenação dos militares como autores materiais. As chefias militares que ordenaram a operação devem ser igualmente responsabilizadas pelo crime.
O facto deles serem militares pertence ao governo. O governo realmente quem mandou. É mesmo o governo que tem que responsabilizar por isso. Porque o militar se foi atingir aqui ali porque alguém lhe mandou. General Wala, o antigo chefe de Estado-Maior. E nós não vimos o senhor. Nós não vimos o senhor. Mas gostamos de ver.
O ativista e ex-coordenador da Associação SOS Habitat, Rafael Moraes, acrescenta.
O Estado aí tem uma certa culpa, porque as Forças Armadas são chamadas para casos que têm a ver com a guerra, não é para ser chamado para confrontar-se com a população. Vimos que a população é indefesa, as Forças Armadas têm um papel diferente da polícia, que poderia muito bem chamar a polícia, é competente para poder dirimir essa situação. Também tem os tribunais que deveriam dirimir essa situação e não chamar as Forças Armadas para se envolver nesse caso. Acredito que o Estado tem a ver muito com isso e devem, sim, senhor, indemnizar a família.
O ativista cívico diz que o tribunal agiu com impunidade ao condenar apenas o que considera peixe miúdo.
Só apareceu José Alves Tadi, que foi condenado, mas no meu ponto de vista devia aparecer mais, no caso comandante Ndongo, PSA da Zona Econômica, porque a Zona Econômica que solicitou as Forças Armadas para poder intervir no processo. O general Wala e o deputado maior general da Força Armada, porque são elementos também que participaram nesse processo. E existe aqui uma impunidade. Então aí apanharam o peixe miúdo e a parte grossa, digamos assim, deixaram.
Lembrar que o advogado dos familiares de Rufino, Luís do Nascimento, havia dito que o juiz tinha cometido um pecado ao deixar de fora elementos como mandantes do crime que, em 2016, vitimou mortalmente o menino Rufino, de 14 anos de idade, quando este tentava proteger de demolição a casa de seus pais, no bairro Walale, no Zango 3. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet, o nosso site é voaportugues.com e ainda no Facebook, no Instagram, no Twitter, Snapchat com referência voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado aqui no Angola Fala Só é o Leonardo Ngola, porta-voz do projeto Debate na Comunidade, que tem centrado a sua atividade na instalação das autarquias. Oportunidade para falar sobre o poder local a ser implantado em Angola nos próximos 2 anos. Falamos agora da economia, de problemas e de potencialidades. Em Benguela, a fábrica têxtil Alasola interrompeu a produção de fios de algodão por falta de matéria-prima, devendo retomar a atividade, com a opinião pública focada no desperdício de 105 milhões de dólares no projeto que deveria ter sido implementado no Sumba. Alguns especialistas consideram que o relançamento da produção de algodão não passaria nunca pelo projeto que encalhou na capital do Kwanza Sul, enquanto outros referem que o contexto internacional desaconselha o regresso a uma cultura sem valor para a economia nacional. João Marcos traz a polémica.
Com a produção limitada a fios de algodão, a Alasola, um investimento de 480 milhões de dólares, deve ser alimentada pelo algodão feito em Benguela. A posição é de José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, manifestada à Voz da América pouco antes das férias forçadas para os mais de 100 trabalhadores, que devem ser levantadas só quando houver matéria-prima, provavelmente daqui a 3 semanas.
Era utopia pensar que serviço às 3 indústrias têxteis que foram reconstruídas. Benguela tem que viver do algodão que era feito no Cubal, no Val d'Anja, sobretudo, ok? E Luanda tem que ser abastecida muito pelo Kwanza Sul. Mas não é aquele projeto. Porque aquele projeto foi concebido por uma filosofia de gasóleo barato, que é bombear lá de baixo até cá acima. E aqueles terrenos são pobres. Se nós formos fazer algodão naquele terreno, os fertilizantes tornam-no muito caro.
Questionado sobre o futuro da indústria têxtil em Angola, critica o que considera ser egoísmo de setores que pretendiam lucrar com a importação do algodão.
Que haja valor acrescentado, tem que ser bem medido, é uma forma de começar, mas é um absurdo no nosso país não se ter fomentado a produção do algodão a montante destes projetos das têxteis. Penso que as pessoas fizeram muito para ganharem dinheiro na importação do algodão para depois transformar. É um erro. Tem que ganhar integrando a cadeia de valor interno.
Já o jornalista João de Almeida, especializado em questões económicas, lembra que a cultura está a ser deslocalizada dos principais produtores mundiais, os Estados Unidos e a Índia, e sublinha que o algodão não traz valor acrescentado para a economia nacional.
Esta cultura é agressiva para os solos, para o lençol freático, e toda atividade agrícola, principalmente das famílias camponesas, eventualmente até podem trabalhar para este projeto de desenvolvimento do algodão. Elas próprias são afetadas e causam um problema de saúde pública. Portanto, eu acho que, até do ponto de vista das vantagens competitivas e comparativas, o algodão não é essencial para a economia angolana. Angola pode comprar algodão e fazer fabricar os tecidos que quiser aqui no país.
Apesar das várias tentativas, a Voz da América não conseguiu obter um pronunciamento do presidente do Conselho de Administração da fábrica, Tambo Mukage, mas soube que a falta de matéria-prima é um problema conjuntural que afeta as outras fábricas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Se há problemas em Benguela, no entanto, há perspectivas de coisas boas na província da Huila, que tem um potencial para se tornar num importante destino turístico e contribuir para a captação de divisas em tempo de crise económica. A Fenda da Tunda Vala, o Cristo Rei, passando pela Serra da Leba, são maiores referências turísticas da província, que, no entanto, precisam ser potenciadas e transformadas em economia real. É o que pensam as autoridades, como nos conta o Teodoro Albano.
Esta é a convicção do governo da Huila, que num fórum recente realizado no quadro das festas da Nossa Senhora do Monte, que encerram neste final de semana, entende que a exploração sustentável do turismo pode se transformar em mais-valia, segundo a governadora em exercício, Maria Chipalavela.
Temos o privilégio de ter as maravilhas deste país, algumas conhecidas, outras não tanto, mas precisamos explorá-las do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, mas precisamos de fazer com que esta seja uma outra vertente de desenvolvimento económico da província.
O governo angolano sabe da importância que o turismo pode ganhar num futuro breve na economia como indústria transversal e que está disponível a apoiar investimentos no setor. O secretário de Estado do Turismo, José Primo, sabe das potencialidades da província e apela a iniciativas privadas neste novo segmento da economia.
O Ministério do Turismo estará presente a apoiar em tudo o que for possível e garantir que todos juntos vamos vencer os desafios que vão se impor nos próximos tempos e que já se impõem agora.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E também em Kwanza Sul, também há perspectivas de boas coisas. A Expo Kwanza será realizada já no próximo mês. As autoridades da província acreditam nas potencialidades da Kwanza Sul e apostam em atrair investidores nos ramos de educação, saúde, pescas, agricultura, hotelaria, turismo, entre outros. Mais de 5 mil participantes são esperados no evento nacionais e estrangeiros, como nos conta o Fernando Caetano.
A aposta do governo do Kwanza Sul antecede a realização mês próximo da Expo Kwanza Sul, que vai ter lugar na cidade de Porto Ambuim, cujo lançamento do evento aconteceu esta tarde na marginal da cidade do Sumbe. No âmbito da realização do encontro de quadros e investidores, o administrador da empresa C. Calas, Carlos Calas, empresa que vai financiar a realização do evento, fala aqui dos preparativos.
Já estão mobilizadas cerca de 110 empresas. Isso estamos a falar entre a banca, o transporte, a agricultura, a construção, porque é uma feira multissetorial. Temos a confirmação da Namíbia, Moçambique, temos Cabo Verde e São Tomé. E também temos algumas outras para por confirmar, no caso da África do Sul, Zimbábue. E também estamos à espera que a Itália, que nós pretendemos alcançar, é o investimento. Porque estamos na diversificação da economia, particularmente nas nossas províncias, e para que os estrangeiros conheçam melhor Angola.
A escolha de Porto Ambuim tem um significado, segundo Carlos Calas.
Em primeiro lugar, nós temos que ver as vias de acesso. E outra coisa, estamos a vir no ramo hoteleiro. E fomos ver que o Porto Ambuim oferece essas condições.
A banca já mostrou-se disponível através do Banco Sol e o seu gerente Ivanilson apela aos jovens empreendedores a procurarem seus serviços durante e depois da realização da maior bolsa de valores da província. O empresário do ramo da hotelaria e do turismo e patrão das três A's, o economista São Vicente, diz ser um orgulho para os angolanos.
Estamos a fazer parte de uma Angola que quer vencer, de uma Angola que quer criar esperança. Infelizmente a vida não se interrompe, não se faz pausa, e eu costumo dizer que os negócios também não se interrompem, os negócios continuam.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
E como acontece diariamente aqui na Voz da América, vamos agora ao desporto e vamos começar com as últimas do mercado a 7 dias do fecho. A Gazeta dello Sport da Itália noticia que o futuro do português João Mário deve passar pelo Inter. O jogador chegou a manifestar a intenção de deixar o clube italiano, mas recusou propostas da Turquia. Era pretendido pelo Besiktas. Esteve na mira do Betis e chegou a ser falado para o Schalke 04, mas deve ficar na Itália. Por outro lado, embora se tenham gerado muitas dúvidas sobre o rendimento de Dembélé no Barcelona na Espanha, garantem que o treinador Ernesto Valverde não quer abdicar do campeão mundial francês. O Betis, por seu lado, prepara uma oferta de 12 milhões de euros por Zinchenko, jogador do Manchester City. Segundo o Mundo Deportivo, os agentes do defesa esquerdo estiveram em Sevilha para negociar a venda. Ainda na Espanha, o Marca escreve que o Marseille da França está interessado por Stuani. O jogador do Girona tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Na Alemanha, o jornal Bild conta que o Bayern Munique quer contratar Paulo Dybala da Juventus e Antoine Griezmann do Atlético Madrid, mas para a próxima temporada, para substituírem Ribéry, com 35 anos, e o Robin, de 34, ambos no plantel dos bávaros. Regressamos à Espanha, onde o jornal espanhol Sport escreve hoje que Florentino Pérez tem reservado os mais de 300 milhões de euros para contratar Neymar e Mbappé. O presidente do Real Madrid aguarda que a UEFA divulgue as sanções ao clube francês devido ao incumprimento do fair play financeiro e à investigação que teve início em julho, que diz respeito aos supostos contratos de publicidade fictícios e pagamentos ao Banco do Catar para financiar as contratações. Em Madrid, espera-se que os resultados sejam conhecidos antes do fecho do mercado de transferências no próximo dia 31, com uma penalização ao Clube de Paris, que, desse modo, será obrigado a vender jogadores para equilibrar as contas entre as despesas e as receitas. Vamos ver se as contas de Florentino Pérez batem certo. O antigo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foi ontem condenado a 4 anos de prisão pela justiça americana no seu envolvimento no caso de corrupção denominado FIFA Gate. Aos 86 anos, Marim torna-se o primeiro grande chefe federativo a cumprir pena no caso, depois de ter sido condenado já em dezembro do ano passado por 6 crimes de corrupção, fraude bancária e lavagem de dinheiro. Música. Terminaram ontem os jogos da primeira mão do play-off da Champions League. Os encontros da segunda mão estão agendados para a próxima quarta-feira, 29 de agosto. Relembrando os resultados, Estrela Vermelha Salzburg 0-0, Bate Borisov, PSV Eindhoven 2-3, Young Boys Dinamo Zagreb 1-1, Videoton AEK 1-2, Benfica PAOK 1-1 e Ajax Dinamo de Kiev 3-1. Como dissemos ontem aqui neste espaço desportivo, a FIFA assumiu o controlo da Federação Uruguaia de forma temporária até 2019, destituindo a atual estrutura diretiva. Na base da decisão está alegada a falta de transparência no processo eleitoral que conduziu Wilmar Valdez à presidência da Associação Uruguaia de Futebol, que não respondem aos regulamentos do organismo máximo do futebol mundial. Perante este facto, Diego Godín, capitão da seleção, emitiu um comunicado onde faz saber a concordância dos atletas com esta tomada de posição. Reiteramos o nosso apoio à medida tomada pela FIFA e Conmebol, disseram os jogadores do Uruguai. E em Angola, mais de 20 monitores participam no curso de nível 1 sob a égide da Federação Internacional de Atletismo Amador, que decorre até o próximo dia 31 no Estádio dos Coqueiros, em Luanda. Daniel Leandro, de Portugal, e Glenda Aguilar, de Cabo Verde, são os preletores que durante 12 dias submetem os técnicos angolanos a um profundo conhecimento, tanto técnico como prático, da modalidade. Três horas e 26 minutos, ontem o presidente americano Donald Trump disse ter pedido ao secretário de Estado Mike Pompeo para investigar, e citamos, a tomada de terras e fazendas e os assassinatos de agricultores, fim de citação, na África do Sul. Hoje, Pretória reagiu e acusa Trump de incitar divisões raciais no país, como nos conta o Simão Ponguane, desde Joanesburgo.
No comunicado distribuído à imprensa na África do Sul, a chefe da diplomacia sul-africana, Lindiwe Sisulu, afirma que tomou nota de comentários infelizes no Twitter pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre a redistribuição de terra e crime. Segundo o comunicado, Lindiwe Sisulu considera que a mensagem de Donald Trump é baseada em falsas informações e instruiu oficiais do seu ministério para se reunirem com o pessoal da Embaixada Norte-Americana em Pretória nesta quinta-feira para clarificação do assunto. O comunicado refere ainda que a ministra vai se comunicar pessoalmente com o seu homólogo americano Michael Pompeo através de canais diplomáticos. A ministra Lindiwe Sisulu disse que a África do Sul tem boas relações políticas, económicas e comerciais com os Estados Unidos da América e os canais diplomáticos permanecem abertos para clarificação de assuntos de interesse mútuo. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Simeão Pongano vai desenvolver esta notícia dentro de 3 minutos com Amancio Miguel e muitas mais na Voz da América. Até lá, fiquemos com o clássico Bamboleo, Gypsy Kings.
Este amor chega assim, esta maneira. No tiene la culpa, caballo levanta vana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado, ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, por en mi vida la fortuna del destino. El destino te desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 23 de agosto de 2018. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, são 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o governo da África do Sul acusa o presidente Donald Trump de atiçar as divisões raciais ao referir-se à tomada de terras e assassinato de agricultores. No Uganda, os procuradores militares retiraram as acusações de posse ilegal de armas contra o deputado da oposição e também músico Bob Wine. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM e a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sincha Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. A Voz da América também está presente em português na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é voaportugues.com. Estamos presentes no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Doris Dotson, e na técnica, o Dan Crafton. Horas e 32 minutos, hora de convidar o Álvaro Gero Andrade para com ele apresentar o noticiário. Álvaro, boa tarde.
Boa tarde, Amâncio Miguel. E começamos com reações desde Pretório. O governo da África do Sul acusou o presidente americano Donald Trump de atiçar divisões raciais ao referir-se à tomada de terras e assassinatos de agricultores. Ontem, o presidente americano disse ter pedido ao secretário de Estado, Mike Pompeo, para investigar, e citamos, a tomada de terras e fazendas e os assassinatos de agricultores na África do Sul, fim de citação. Em consequência, ao mais o sul-africano Hang perdeu mais de 1,5% do seu valor diante do dólar americano na manhã de hoje. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul convocou o embaixador americano em Pretória para prestar esclarecimentos e também a ministra das Relações Exteriores já emitiu um comunicado em que diz que o presidente americano está completamente enganado.
No Uganda, os procuradores militares retiraram as acusações de posse ilegal de armas contra o deputado da oposição Kia Gulanye Setamu, conhecido como Bob Wine, detido na semana passada alegadamente por estar por detrás do apedrejamento da comitiva do presidente Yoweri Museveni. O deputado, que é também um conhecido músico, foi preso na semana passada, disse ter sido torturado e que aumentou a tensão no país. Apesar do Tribunal Militar lhe ter retirado as acusações de posse ilegal de armas, ele foi transferido para uma prisão civil porque o Estado retirou as acusações de traição à pátria.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo anunciou hoje a nomeação de um enviado especial para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com quem vai a Pyongyang na próxima semana. Pompeo tem liderado os contatos com Pyongyang e já visitou o país 3 vezes desde abril. Ele explicou que Biegun vai agora gerir as negociações com Pyongyang sobre o desmantelamento do programa nuclear. Um executivo da Ford Motor Company, com a função de vice-presidente, Biegun já trabalhou na Casa Branca como conselheiro de segurança nacional da secretária de Estado Condoleezza Rice durante a administração do presidente George W. Bush.
E por último, neste bloco de notícias, o governo dos Estados Unidos impôs hoje novas tarifas de até 25% sobre produtos importados da China, no valor de US$6 mil milhões. Esta é a segunda onda de tarifas adicionais impostas à China, depois das que entraram em vigor a 6 de julho sobre produtos avaliados em US$34 mil milhões. Pequim anunciou que vai retaliar, depois de ter feito o mesmo a quando das primeiras tarifas. Thank you. E começamos o nosso bloco de reportagem em Moçambique, onde Samora Machel Júnior Samito, cabeça de lista da Ajudem para as eleições autárquicas deste outubro, não poderá concorrer, determinou hoje a Comissão Nacional de Eleições. A reprovação da candidatura deriva do facto da lista da Ajudem não ter, conforme a Comissão Nacional de Eleições, o número suficiente de suplentes. A situação foi provocada pela desistência de 4 integrantes da lista inicial da Ajudem. Paulo Quinica é porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
9 votos a favor, 7 contra e 1 abstenção. Não tem suplentes suficientes para poder continuar no processo. Uma lista tem que ter candidatos efetivos e suplentes, um mínimo de 3 suplentes.
Consta que a RENAMO votou a favor da candidatura de Samito, mas a Frelimo e MDM foram contra. Samito é afastado da corrida depois do candidato da RENAMO, Venâncio Mondlane. Os dois eram tidos como principais rivais do candidato da Frelimo, Enéas Comis. Continuamos em Moçambique, onde analistas não acreditam que seja possível concluir o processo de desmilitarização do braço armado da RENAMO até o período das eleições autárquicas a 10 de outubro próximo, dada a sua complexidade. Ramos Miguel tem os detalhes.
O governo, na voz do Presidente da República, Filipe Nyusi, tem reiterado que as eleições municipais se devem realizar com o processo de desmilitarização concluído.
Reiteramos o nosso inabalável empenho de prosseguirmos com o diálogo de modo a que as eleições de outubro próximo ocorram num ambiente de paz e com os nossos irmãos agora nas bases da RENAMO, desarmados.
Mas o analista Francisco Matinha duvida que isso possa acontecer.
Eu não acredito que o processo de desmilitarização de RENAMO seja concluído antes. É um processo muito complicado, complicado no sentido de é necessário que haja confiança entre partes. Depois daquilo que a RENAMO passou, a RENAMO ainda tem um certo receio. Não só, como você vai dizer a alguém que teve armas durante 42 anos com armas e depois você chega hoje e diz, o que é que vai fazer?
E o acadêmico Carlson Cadete tem quase que certeza absoluta de que isso não será possível porque a desmobilização, o desarmamento, a reintegração e integração são processos de longo prazo e requerem uma conferência em termos de recursos, sobretudo financeiros.
Eu quero focalizar, por exemplo, em termos de recursos. Neste momento ainda está em processo de mobilização de recursos financeiros para poder sustentar este processo, que nós, pelo menos, ainda não temos informações em termos de valores, em termos da componente financeira, de custo desta operação. Estou a falar do custo desta operação, quer na desmobilização, quer no desarmamento, quer na reintegração e na integração.
E o que é que acha que deve ser feito, então?
Neste momento, a primeira coisa que acho que está a ficar claro é que o Presidente da República está a entrar num sentido, que é a desmobilização, desarmamento e reintegração, e a RENAMO está a vir num sentido oposto, que é da reintegração à integração, depois a desmobilização e só por fim, me parece que está a falar de desarmamento, desculpa. Então, é preciso perceber o sentido que cada um está a dar. E quero-me parecer que sim, o passo, desculpa, mais proteroso da cidade agora, é de colocar as pessoas a entregarem as listas, quero-me parecer que já foram entregues, é fazer um processo preparatório para poder entrar no processo mais aguardado de todos, que é o desarmamento.
A RENAMO tem estado a defender aquilo que considera a reintegração justa e digna dos seus homens e Carlson Cadete diz que este é um dos aspectos cruciais deste processo todo.
Não faz sentido, por exemplo, você retirar pessoas de uma zona de conforto, que é, por exemplo, na Serra de Gorongosa, onde estão as pessoas lá localizadas, ou em Aminga, ou em qualquer outra parte do país. Tirar das zonas onde eles estão de conforto para colocar em outros locais onde eles estão aparentemente deslocados. Eu sou da opinião, onde as pessoas estão, a menos que sejam tirados para lugares de chefia e de direção, então, onde as pessoas estiverem, é onde as pessoas têm que se reintegrar com a sociedade ou na sociedade para poder se desenvolver. Senão vamos criar outros problemas psicológicos, inclusive, de desadequação das pessoas aos novos espaços.
Por seu turno, Raul Domingos afirma que o tempo é curto e o processo não pode ser forçado.
O risco de ter um processo mal acabado e trazer consequências desastrosas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, em Moçambique, falando do processo de descentralização, ou melhor, do processo de eleições, que também está ligado à descentralização das autarquias e também, neste caso, à desmilitarização da RENAMO, num dia em que o país é marcado pela reprovação da candidatura de Samora Moisés Machel Júnior, Samito, que concorria como cabeça de lista da Ajude. De Moçambique, vamos já a São Tomé e Príncipe, país que realiza eleições autárquicas e regionais no próximo 7 de outubro. Dois partidos políticos, uma coligação e um movimento de cidadãos independentes, formalizaram candidaturas para as eleições autárquicas. A atualização deste processo com o Oscar Medeiros.
Tal como a ADI no poder, o MLSTP-PSD, o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, também vai concorrer para as 6 câmaras distritais do país, como explica o seu porta-voz, Cílcio Santos.
Nós concorremos para as autarquias no sentido de reforçar o poder local, sendo este um poder que está mais próximo da população, que mais necessidade da população conhece e, por isso, mais poderá fazer para as populações.
Quem também apresentou candidatura para todas as câmaras é a recém-criada coligação PCD-MDFM-UDD, como avança o seu porta-voz, Júlio Neto.
Então, nós entendemos que, neste andar, como tudo na vida, altos e baixos, mas nós compreendemos que nesta altura é necessário que nós juntos pudéssemos dar as mãos para fazermos, darmos um bom trabalho nessas próximas eleições a 7 de outubro.
O CID-STP, Cidadãos Independentes para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, concorre apenas no distrito de Mesoche, o segundo mais populoso do país, com uma lista encabeçada por Nelson Carvalho, antigo presidente desta autarquia.
É um distrito que precisa de, digamos, mais dinamismo, mais organização, mais responsabilidade, mais união, para de facto consigamos chegar àquilo que realmente a população do distrito de Mesoche espera para o futuro.
Quanto às eleições legislativas, igualmente marcadas para 7 de outubro, o prazo para a entrega das candidaturas termina a 7 de setembro. Oscar Nunes, a Voz da América, em São Tomé.
E agora vamos ao Brasil, onde o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, está em Pacaraima para verificar a prestação de serviços emergenciais aos venezuelanos que chegam ao país em busca de refúgio e oportunidades e para verificar a atuação dos órgãos federais de segurança pública naquela região, de onde reporta o Patrick Vaz.
A visita de Jungmann ocorre 5 dias depois que moradores do município se revoltaram contra a presença de imigrantes e atearam fogo em barracas e pertences. A situação levou muitos venezuelanos a deixarem o Brasil, retornando para o seu país. Parte dos imigrantes buscou apoio em outros municípios brasileiros. O governista acompanha de perto as instalações do posto de triagem da Operação Acolhida do Exército, onde são realizados protocolos de refúgio, confecção de CPF e outros tipos de atendimento, como controle migratório e a vacinação de imigrantes. A situação na cidade está mais amena depois dos confrontos no fim de semana, diz uma moradora.
A cidade está mais tranquila, então eu acho que melhorou um pouco.
A fronteira permanece aberta, mas o fluxo migratório caiu pela metade após os atos de violência. O coronel do Exército, Rileu Zanata, comenta a movimentação no local.
Não há nenhuma barreira, não há nenhum impedimento das pessoas entrarem. Elas fazem a sua documentação e seguem o seu destino.
O governo de Roraima pediu ajuda ao governo federal para auxiliar no fluxo migratório. Repórter Patrick Vaz.
Momento agora para as notícias americanas. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca esteve ontem na defensiva após dois antigos colaboradores do presidente Donald Trump terem sido condenados. A abordagem aqui com Anabela Guedes.
Na Casa Branca, a dita para a imprensa, Sarah Huckabee Sanders reafirmou a afirmação feita pelo presidente que nada fez de errado.
Como o presidente tem dito em várias ocasiões, não fez nada de errado. Não há acusações contra ele neste caso e só porque Michael Cohen se considerou culpado não significa que implica o presidente em algo.
Em tribunal, na terça, Cohen disse que atuara sob ordens do então candidato presidencial Trump quando pagou a duas mulheres para as silenciar antes das eleições. O advogado Cohen, Lenny Davis, disse que o seu cliente poderia ter informação relacionada com a investigação à Rússia e que o conselheiro especial Robert Mueller tem entre mãos.
É minha observação que o que ele sabe, o que testemunhou, será do interesse do conselheiro especial. É minha opinião. Veremos.
No comício em West Virginia, Trump voltou a atacar a imprensa e a investigação à Rússia.
Notícias falsas e caças bruxas russas são uma grande combinação. Onde há coluio? Sabem que eles continuam a procurar coluio? Onde está o coluio?
Os apoiantes de Trump, como Patty Beavers, continuam a apoiá-lo.
Ele está a colocar a América em primeiro. Ele está a manter as suas promessas, tal como disse que o faria, e acredito que ele assim vai continuar.
Liderados pelo líder no Senado, Chuck Schumer, os democratas estão prontos a empregar uma nova linha de ataque na senda dos casos Cohen e Manafort.
Que atoleiro, que pântano. Pior do que aquele que existia quando Trump tomou posse. Ele não limpou o pântano. Tornou-o mais miserável, mais mal cheiroso.
A nuvem legal sobre a Casa Branca de Trump parece ficar mais negra, segundo o analista Larry Brown.
Há a sensação de que o caso do investigador especial Robert Mueller ganha energia, da mesma forma como o tipo de novas questões sobre a corrupção e o presidente que se revelou quando Michael Cohen se declarou culpado.
Há também a ideia de um presidente a combater em várias frentes de uma só vez, como refere Julie Pace.
Não sabemos o que isso significa para a presidência Trump. Não sabemos se vamos ver republicanos e eleitores a virarem-lhe as costas, mas esta é uma situação mais delicada do que aquela em que se encontrava anteriormente.
Mas a queda política ilegal está ainda longe de ser determinada, segundo Paul Schiff Berman.
Significa isso que será destituído? Não necessariamente. Este é um processo político. Significa que os seus apoiantes lhe viram as costas? Não necessariamente. Isso é também uma questão política.
E por falar de política, é agora claro que as questões legais envolvendo Cohen e Manafort vão ser assunto nas eleições para o Congresso em novembro, em que o favoritismo está do lado dos democratas.
As autoridades sul-africanas dizem que o comentário do presidente Donald Trump sobre a expropriação de terra e alegado assassinato de agricultores brancos não afeta as relações entre os dois países e vão seguir canais diplomáticos para tentar perceber o que aconteceu com tal mensagem. Reportagem aqui de Simeão Ponguan.
A chefe da diplomacia sul-africana, Lidiwe Sisulu, afirma que tomou nota de comentários infelizes no Twitter pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre a redistribuição de terra e crime. Lidiwe Sisulu considera que a mensagem de Donald Trump é baseada em falsas informações. O comunicado refere ainda que a ministra vai se comunicar pessoalmente com o seu homólogo americano, Michael Pompeo, através de canais diplomáticos. A ministra Lidiwe Sisulu disse que a África do Sul tem boas relações políticas, económicas e comerciais com os Estados Unidos da América e os canais diplomáticos permanecem abertos para clarificação de assuntos de interesse mútuo. Entretanto, o Partido para a Liberdade Econômica, IFF, reagiu furiosamente através do seu líder, Jules Malema, apelando aos Estados Unidos da América para não se intrometer nos assuntos domésticos da África do Sul.
We want to send a strong message to the USA authorities. Stay out of South Africa's domestic affairs. South Africa is a post-colonial country seized with deep racial inequalities that were long designed by apartheid and colonialism.
Malema afirma que quer enviar uma forte mensagem às autoridades americanas para estarem fora dos assuntos domésticos sul-africanos. A África do Sul é um país pós-colonial mergulhado em profundas desigualdades raciais desenhadas há muito tempo por apartheid e colonialismo, afirma Malema. Para Jules Malema, o programa de expropriação da terra procura reconhecer o ideal de igualdade e dignidade humanas. O jornalista e analista António Ramos considera que a questão da terra em qualquer parte do mundo é um assunto de soberania. António Ramos suspeita que haja agenda desconhecida promovida por falsas informações.
O povo sul-africano não tem a sua soberania, apesar de ter terminado o apartheid e de ter terminado a avançização do país. Se o governo sul-africano, legitimamente, está a agir dentro da lei, dentro da Constituição, dentro dos valores internacionais standards, está, digamos, a agilizar a lei para permitir o acesso à terra dos sul-africanos, parece-me perfeitamente normal. O que há é uma propaganda insidiosa que visa uma agenda que está escondida.
O governo sul-africano tenciona expropriar a terra sem compensação, usando ditames da Constituição, sem perturbar a produção agrícola. O assunto ainda está sendo debatido no Parlamento. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
No Quênia, ativistas dos direitos humanos exigem das autoridades do Uganda a libertação do político daquele país e músico popularmente conhecido como Bob Wine. Ele tem estado detido pelas autoridades desde 14 de agosto na localidade de Arua, após a caravana presidencial ter sido atacada, tendo um condutor sido morto. Este é um trabalho de Royal Lombor, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Bob Wine foi detido após violentos protestos no noroeste do Uganda, onde decorria a campanha para a eleição parlamentar na municipalidade de Arua. Bobby Wine, que representa a região, está lá a fazer campanha em favor de um candidato da oposição. A sua detenção num campo militar situado nos arredores da capital ugandesa tem provocado agitação através do leste de África. Um grupo de advocacia e sociedade da lei efetuou na quarta-feira uma conferência de imprensa em Nairobi, exigindo a libertação do político.
We hereby call on the government of the Republic of Uganda to launch a thorough, independent and impartial investigation, including appropriate forensic investigations.
Kanyama apelou ao governo da República do Uganda para iniciar uma investigação independente e imparcial, incluindo investigação forense, em como o condutor foi morto com uma bala na cabeça. Deve, disse, ser libertado imediato e incondicionalmente Bobby Wine da detenção militar. Após o ataque contra a caravana presidencial, o condutor da viatura foi morto na altura em que a polícia disparava para dispersar a multidão. 33 outras pessoas foram detidas e presentes a tribunal e acusadas de traição. Antes da detenção, Bobby Wine tinha sugerido num tweet que a morte fora um erro de identidade e que ele tinha sido o alvo. A Cidade da Lei apelou aos seus membros para usarem laços encarnados numa campanha de solidariedade para com aqueles que no Uganda têm sido objeto de violações dos direitos humanos.
We urge the government of the Republic of Uganda to respect the rule of law and recognize that all power belongs to the people. The people of Uganda want peace and stability.
De novo, Kanyama, apelando ao governo da República do Uganda para respeitar o primado da lei e reconhecer que o poder pertence ao povo. O povo do Uganda, disse, deseja paz e estabilidade e a repressão contra dissidentes da oposição não resolve nada. O presidente do Uganda, Museveni, é um dos dirigentes africanos que se encontra há mais tempo no poder, tendo ascendido ao poder em 1986, após o derrubo de Idi Amin Dada. Foi eleito pela quinta vez em fevereiro de 2016, a meio de alegações de fraude. O Parlamento ugandês aprovou em julho legislação revogando o limite de idade para o presidente, que exigia os 75 anos como limite, e teria impedido Museveni de concorrer na próxima eleição, em 2021. Bobby Wine tem sido um forte crítico do partido governamental, que eliminou o limite da idade presidencial.
Horas 53 minutos e 32 segundos aqui em Washington, e aqui está novamente o Álvaro Lugero Andrade, desta feita para falar do desporto.
E como acontece diariamente aqui na Voz da América, vamos agora ao desporto e vamos começar com as últimas do mercado a 7 dias do fecho. A Gazeta dello Sport da Itália noticia que o futuro do português João Mário deve passar pelo Inter. O jogador chegou a manifestar a intenção de deixar o clube italiano, mas recusou propostas da Turquia, era pretendido pelo Besiktas, esteve na mira do Betis e chegou a ser falado para o Schalke 04, mas deve ficar na Itália. Por outro lado, embora se tenham gerado muitas dúvidas sobre o rendimento de Dembélé no Barcelona na Espanha, garante que o treinador Ernesto Valverde não quer abdicar do campeão mundial francês. O Betis, por seu lado, prepara uma oferta de 12 milhões de euros por Zinchenko, jogador do Manchester City. Segundo o Mundo Deportivo, os agentes do defesa esquerdo estiveram em Sevilha para negociar a venda. Na Alemanha, o jornal Bild conta que o Bayern Munique quer contratar Paulo Dybala da Juventus e Antoine Griezmann do Atlético Madrid, mas para a próxima temporada, para substituírem Ribéry, com 35 anos, e o Robin, de 34, ambos no plantel dos Bávaros. O antigo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foi ontem condenado a 4 anos de prisão pela justiça americana no seu envolvimento no caso de corrupção denominado FIFA Gate. Aos 86 anos, Marim torna-se o primeiro grande chefe federativo a cumprir pena no caso, depois de ter sido condenado já em dezembro do ano passado por 6 crimes de corrupção, fraude bancária e lavagem de dinheiro. Como dissemos ontem aqui neste espaço desportivo, a FIFA assumiu o controlo da Federação Uruguaia de forma temporária até 2019, destituindo a atual estrutura diretiva. Na base da decisão está alegada a falta de transparência no processo eleitoral que conduziu Wilmar Valdez à presidência da Associação Uruguaia de Futebol, que não respondem aos regulamentos do Organismo Máximo do Futebol Mundial. Perante este facto, Diego Godín, capitão da seleção, emitiu um comunicado onde faz saber a concordância dos atletas com esta tomada de posição. Reiteramos o nosso apoio à medida tomada pela FIFA e Conmebol, disseram os jogadores do Uruguai. E em Angola, mais de 20 monitores participam no curso de nível 1 sob a égide da Federação Internacional de Atletismo Amador, que decorre até o próximo dia 31 no Estádio dos Coqueiros, em Luanda. Daniel Leandro, de Portugal, e Glenda Aguilar, de Cabo Verde, são os preletores que durante 12 dias submetem os técnicos angolanos a um profundo conhecimento, tanto técnico como prático, da modalidade.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, que é amanhã, teremos aqui nos estúdios o nosso convidado, que é o Leonardo Ngola, que é porta-voz do projeto Debate na Comunidade. E amanhã o debate será em torno das autarquias em Angola. Não esqueça que o Angola Fala Só é transmitido na emissão de rádio, mas também na nossa página do Facebook, que é simplesmente VOA. Português, 13 horas 58 minutos aqui em Washington. Caminhamos para o final desta emissão de Vespertina. E tal como sempre acontece, no final da nossa emissão, trazemos a resenha da imprensa americana do dia. Os democratas aumentam os ataques a meio dos problemas de Trump, lê-se na edição imprensa do Washington Post, num artigo que ocupa 5 colunas da primeira página. O New York Times, por seu turno, revela que os republicanos apelaram aos candidatos para que esclareçam os problemas do presidente Donald Trump. Este matutino destaca a afirmação de Trump de que ceder sob pressão deveria ser ilegal, sobre as declarações dos antigos associados Michael Cohen e Paul Manafort. Estes os destaques de 2 dos principais jornais aqui dos Estados Unidos, o Washington Post e o New York Times. Enquanto que, noutra imprensa, também com interesse para o mundo, o governo dos Estados Unidos impôs hoje novas tarifas de até 25% sobre produtos importados da China, no valor de US$16 mil milhões. Esta é a segunda onda de tarifas adicionais impostas à China, depois das que entraram em vigor a 6 de julho sobre produtos avaliados em US$34 mil milhões. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou a nomeação do enviado especial para a Coreia do Norte, Stephen Biden, com quem vai a Pyongyang na próxima semana. Com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. O Paulo Oliveira, que está aqui nos estúdios, já se prepara para conduzir a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:30 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 25 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone de Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temos o dia, Washington impôs novas tarifas sobre produtos chineses. O governo sul-africano acusa Washington de fomentar divisão racial. Quinta-feira, 23 de agosto de 2018, estaremos com o debate dos dois erros. Teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Analistas moçambicanos não acreditam que seja possível concluir o processo de militarização do braço armado da RENAMO até ao período das eleições autárquicas, a 10 de outubro próximo, em Moçambique, dada a sua complexidade. Ramos Miguel tem os detalhes.
O governo, na voz do Presidente da República, Filipe Nyusi, tem reiterado que as eleições municipais se devem realizar com o processo de desmilitarização concluído.
Reiteramos o nosso inabalável empenho de prosseguirmos com o diálogo de modo a que as eleições de outubro próximo ocorram num ambiente de paz e com os nossos irmãos agora nas bases da RENAMO, desarmados.
Mas o analista Francisco Matinha duvida que isso possa acontecer.
Eu não acredito que o processo de desmilitarização de RENAMO seja concluído antes de... É um processo muito complicado, complicado no sentido de é necessário que haja confiança entre as. Depois daquilo que a Renan passou, a Renan ainda tem um certo receio. E não só. Como você vai dizer que alguém teve armas durante 42 anos com armas e depois as pessoas hoje dizem que é graça das armas?
E o acadêmico Carlos Cadete tem quase que certeza absoluta de que isso não será possível porque a desmobilização, o desarmamento, a reintegração e integração são processos de longo prazo e requerem uma conferência em termos de recursos, sobretudo financeiros.
Eu quero focalizar, por exemplo, em termos de recursos. Neste momento ainda está em processo de mobilização de recursos financeiros para poder sustentar este processo. E nós, pelo menos, ainda não temos informações em termos de valores, em termos da componente financeira, de custo desta operação. Estou a falar do custo desta operação, quer na desmobilização, quer no desarmamento, quer na reintegração e na integração.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E da Washington, na economia, com o Álvaro Lúcio Andrade.
Vamos agora, Paulo, à nossa revista económica. Angola aumentou em quase 3% o dinheiro em circulação física no país entre junho e julho, equivalente a 11.373 milhões de kwanzas, indicam dados oficiais divulgados hoje. Ainda assim, estes valores estão distantes deste... Ainda assim, os valores estão distantes do final de 2017, quando Angola tinha em circulação 527.550 milhões de kwanzas. Entretanto, a inflação acumulada 12 meses segue à volta dos 20%, e só desde janeiro o kwanza angolano já se depreciou mais de 40% face ao euro. O euro está a ser transacionado desde hoje a 312,1 kwanzas depois do último leilão de divisas realizado pelo Banco Nacional de Angola, com a participação de 20 bancos comerciais. Com este novo preço de venda da moeda única europeia, o kwanza angolano acumula uma depreciação de 42,7% desde que entrou em vigor, em janeiro, o regime de câmbio flutuante. O dólar americano está agora a ser transacionado a 272,4 kwanzas no mercado primário. Em Moçambique, o número de passageiros de voos internacionais subiu 9% no primeiro semestre para 282.670 passageiros, anunciou hoje o Serviço Nacional de Migração. A porta-voz do SENAM, Cira Fernandes, assinalou em conferência de imprensa que em 2017 o número de passageiros no ano foi de 260.301. Ainda em Moçambique, o Estado anunciou ter recuperado mais de 948 milhões de meticais do ex-Banco Austral. O valor é referente ao crédito mal parado do defunto Banco Austral em cobrança coerciva pelo Estado. Os créditos e financiamentos revelaram-se incompatíveis com as disponibilidades financeiras da instituição, empurrando-a para a falência. E no meio da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a agência de notação financeira Moody's estima que os efeitos das novas tarifas alfandegárias se sintam em 2019, prevendo que as limitações às importações chinesas não fiquem por aqui. Hoje, entraram em vigor as novas taxas alfandegárias de 25% nos Estados Unidos e China sobre parte das importações oriundas dos dois países, uma medida que está a deixar empresários e investidores apavorados. E as importações de petróleo da Nigéria pelos Estados Unidos caíram em julho ao menor nível em 3 anos e continuam a cair, conforme asiáticos e europeus aumentam compras, mostram dados do comércio da Thomson Reuters e das empresas de inteligência de mercado Genscape e Claire. Uma diferença cada vez menor entre o Brent, preço de referência internacional, e os futuros do petróleo Oman, agora em 2 dólares o barril, ante mais de 4 dólares em maio, tornou o petróleo da Nigéria mais atraente para os compradores asiáticos do que para as refinarias nos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Leonardo Negola, o porta-voz do projeto Debate na Comunidade. O debate será sobre autarquias.
O episódio da rubrica 2Rs África Ocidental desta semana leva-nos a falar do Mali, onde recentemente se realizaram eleições que foram vistas como um desafio para toda a região do Sahel, de facto para toda a África, devido à situação de instabilidade e conflito naquele país. Connosco temos os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman. Rui, começando, por que as eleições do Mali foram vistas como um desafio ou como um teste à realização de eleições na região africana do Sahel, na África Ocidental ou mesmo por todo o continente?
Na minha opinião, a primeira razão é devida à situação geoestratégica do Mali e à situação que vive o Mali em termos de conflito, poderia mesmo dizer múltiplos conflitos devido às organizações que estão envolvidas, internas e externas. Daí, o Mali tornou-se num epicentro da estabilidade ou instabilidade de toda a região do Sahel, não só os países periféricos ao próprio Mali. Estas eleições concentraram-se principalmente em dois candidatos, ou seja, a continuidade de Ibrahim Boubacar Keita, IBK, como se diz de uma forma comum nas ruas de Bamako, e o outro candidato da oposição, digamos até mesmo um clássico candidato da oposição, que é o Souleymane Seyssé, que, no entanto, a diferença entre os dois não é enorme, não é? Souleymane Seyssé sempre foi a voz da oposição, mas que, de certa forma, também entrou no próprio sistema. A diferença entre os dois é, principalmente, uma visão económica para o país diferente, porque IBK tinha prometido nas eleições que iria provocar um milagre económico no Mali, com Mali primeiro, que é um certo nacionalismo económico para o Mali, enquanto o Souleymane Seyssé tinha uma visão, digamos, quase mais liberal para o Mali. A outra questão era a questão da segurança, que aí tem, sim, duas abordagens diferentes. Boubacar Keita defende a ação militar contra todas as organizações terroristas e rebeldes no Mali. Souleymane Seyssé defendia mais uma aproximação, entre aspas, a essas organizações rebeldes e terroristas e jihadistas que estão no Mali, de provocar um diálogo que poderia levar à paz. Uma posição muito polémica, que provocou muito debate, mas tudo já apontava que IBK tinha grandes hipóteses de ganhar as eleições, tal como se verificou, não com a percentagem das eleições precedentes, mas com uma percentagem confortável. O que é destacar aqui é a falta de participação dos malianos. A abstenção foi enorme, o que mostra um certo desinteresse da população pela política de Bamako e, por outro lado, até mesmo a desconfiança e descredibilidade que os políticos em Bamako têm junto à população maliana.
Também um pouco a situação no terreno, porque se nós olharmos não só o Mali como outros países onde se realizam eleições, quando há milhares de deslocados internos, quando há milhares de refugiados, pessoas que vivem noutros países, quando continua a haver ataques em zonas do país, é extremamente difícil organizar-se eleições, por assim dizer, que são credíveis nos padrões, por exemplo, ocidentais. Qual é a dificuldade de organizar eleições, não só no Mali, como poderá agora haver também na República Democrática do Congo, por exemplo, em que há uma situação de instabilidade tão grande no terreno? Raul.
Em primeiro ponto, na África subsaariana, e aqui também Mali tem uma diferença, porque tem parte do território no Sahel e parte do território é África tropical, é África subsaariana, é organizar as eleições e, antes disso, organizar o censo, o registro da população para as eleições, fora do período de chuvas. Isto é fundamental porque, para o interior, as estradas não são asfaltadas e um bocadinho de chuva pode imediatamente provocar a impossibilidade de deslocação desta estrutura de censos e de registro. Isto significa também que há uma particularidade em África, nomeadamente na África subsaariana, no registro das eleições, que tem a ver com o seguinte: não é o eleitor que vai ter com a urna de voto, é a urna de voto que vai ter com o eleitor. E por isso mesmo justifica este grande grau de abstenção. Obviamente que há todo um desinteresse, pode-se chamar assim tucu, pelas eleições, pela participação política, mas depois também há esta dificuldade. Neste caso isso não aconteceu, a questão da inscrição e das eleições num período de chuvas, mas de qualquer maneira há sempre uma enorme dificuldade quando a urna não vai ter com a aldeia, com a tabanca, com a comunidade que está instalada no interior, tem que ser a urna a ir ter com os eleitores. E, neste espaço amplo que é, sobretudo, o norte do Mali, essa dificuldade é ainda maior do que no sul. Relativamente àquilo que o Rui estava a dizer, relativamente aos dois candidatos, eu gostaria de frisar que Ibrahim Boubacar Keita, em 2013, aparece com a aura de Messias. As eleições, uma vez mais no Mali, também foram no verão de 2013. Não descurar o facto de, em janeiro de 2013, ter iniciado a Operação Serval para estancar os jihadistas que iam claramente a caminho de Bamako e que, se não houvesse este estancar desse avanço, eles tinham tomado a cidade e entrava-se num registro de guerra civil no Mali. Registar que este é o contexto perfeito para a eleição de IBK como Messias, porque ele também aparece como o indivíduo que não quer negociar de forma nenhuma com os terroristas, com os movimentos separatistas do Norte e os vários grupúsculos que estão à volta destes movimentos separatistas. E faz discursos inflamados em que diz que nem está ao seu nível para a negociação e que isto só lá vai com força armada. Este discurso leva 3 anos. Ao final de 3 anos, há que registar que nestes 3 anos iniciais de mandato há mais mortes no Mali do que em 53 anos de independência.
Falando aqui desta violência, o Mali, por exemplo, vai ter eleições parlamentares no final do ano, estão supostos ter eleições parlamentares. A continuar este clima de violência, esta ineficácia, por exemplo, da força do G5, o não reacender do acordo da Argélia, como é que se podem realizar eleições num clima como este, não só do Mali, como noutras partes da África?
Eu ia lembrar um facto, que estas eleições em campanha eleitoral, fora de todos os mecanismos eleitorais, houve, de certa forma, uma trégua de alguns grupos islamistas. Sim, ocorreram algumas ações, mas de menor intensidade. Ou seja, as organizações terroristas e jihadistas estavam com uma certa expectativa do resultado eleitoral, exatamente pelas visões diferentes na área da segurança que têm Ibrahim Boubacar Keïta e Souleymane Cissé. Aí houve uma certa trégua. Por isso mesmo, digamos, o voto em si, as eleições em zonas críticas como Poti, Gao, Tombuctu, decorreram com alguma normalidade. Não foi com total normalidade, mas foi com alguma normalidade. As legislativas será diferente porque existe esta vitória de IBK, portanto não haverá tanta motivação para as eleições legislativas. A comunidade internacional, ao fim e ao cabo, tal como o Tribunal Constitucional em Bamako confirmou a vitória do IBK, a comunidade internacional também disse que sim, houve anomalias, mas elas não alteram em nada o resultado de vitória final. Poderia alterar em alguns valores, digamos, a percentagem da vitória do IBK, mas não altera profundamente o resultado. No entanto, Cissé continua a prosseguir a sua ação, mesmo de divisão da sociedade maliana. Isso sim poderá ter repercussões, mas a principal repercussão destas eleições, no ponto de vista, será o desinteresse pelas eleições legislativas, que vão achar que não vai dar em coisa nenhuma, como acontece em vários países. Tal como a Ana referiu e bem, o caso da RDC, mas recordo também que os Camarões vão ter eleições, a Guiné-Bissau também a 18 de novembro, e fala-se de eleições na Líbia, digamos que são todos cenários de eleições um bocado críticas.
Ainda bem que disseste isso, porque eu ia referir precisamente este recente apaziguamento. E este recente apaziguamento, após estes tais 3 anos, houve mais mortes do que nos outros 53 anos de independência do Mali, é aqui que IBK muda o azimute e o discurso. E passa, precisamente, a defender o diálogo com estas organizações separatistas, nomeadamente com o MNLA, a placa giratória fundamental com quem tem que se negociar no norte do Mali, sobretudo depois da situação de Kidal estar mais pacificada. Quer dizer, hoje o próprio presidente já poderá entrar em Kidal. Há 2 anos não entraria, há 3 anos não entraria. E este é precisamente um dos grandes fracassos da presidência de IBK, é não pacificar o norte e não levar com consequências aquele discurso inflamado que ele teve no início, que só provocou a reação do MNLA e dos grupúsculos à volta do MNLA, porque se IBK diz vamos para a guerra, então quem vai receber a guerra prepara-se para a guerra e faz a fuga para a frente para se acautelar. Há um detalhe importante: IBK, ao perder esta guerra no norte, portanto, ao perder esta tentativa de pacificação nacional e de unificação nacional, e é por isso é que não é estranho ele ganhar estas eleições, porque ele transfere ou compensa essa perda a norte com um investimento brutal no sul. Investimento esse que tem, por exemplo, como dados práticos o seguinte: houve um reforço no orçamento da defesa. Do orçamento do Estado, 500 mil milhões de francos CFAs são dedicados a investimentos produtivos, pela primeira vez. Pela primeira vez também há um aumento de 20% do salário mínimo e uma baixa de impostos nos salários na ordem dos 8%. Um aumento do subsídio para famílias com filhos deficientes. Isto não é negligenciável, porque com a quantidade de primos que se casam em contexto islâmico, a quantidade de filhos deficientes e não produtivos. Portanto, como no Mali, como em qualquer outro país do norte da África, a quantidade de deficientes é tal que não há sequer estatísticas. Ou se existirem as estatísticas, elas não são públicas. E, portanto, isto pode parecer um pequeno detalhe, mas é um detalhe muito importante para a realidade local.
É um ponto muito importante, porque está a levantar uma questão que é extremamente importante também, no meu ponto de vista, que é o seguinte. É verdade esse desenvolvimento que a IBCAP provocou na zona sul, se assim a gente pode dizer, do país, mas não houve um investimento da parte do Estado. Muito pelo contrário, houve uma ausência total da parte da autoridade estatal no norte do país, que deu... Ao fim e ao cabo, passou o testemunho à Operação Barkhane, o G5 Sahel, quase que é invisível lá, o que foi criar ainda mais essa diferença norte-sul, o que alimenta a instabilidade no norte,
exatamente,
com a multiplicação da criação e aparecimento de grupos de autodefesa armados, assim como uma certa aceitação da parte da população das organizações terroristas. Portanto, o IBCAP criou ainda mais essa diferença. E, digamos, que não sei como é que está a repartição do voto ainda nas eleições malianas, mas o Norte, mais uma vez, sente-se esquecido pelo poder local.
Exatamente.
E acaba por ser a vitória,
exatamente,
do Sul contra o Norte.
Em conclusão daquilo que eu estava a dizer e todo este desenvolvimento regional a Sul, há outros dois detalhes muito importantes, que é a questão das infraestruturas rodoviárias, da eletricidade e da água potável. E aqui, na questão da eletricidade, uma aposta enorme na energia renovável. Não é que estejam a produzir energia a partir do sol, mas o que resolve muito o problema das pessoas são lâmpadas solares e que lhes permite dar eletricidade quando está escuro. Portanto, estes pequenos detalhes reforçam ainda mais aquilo que o Rui estava a dizer, que ele compensa no investimento a sul.
Uma das coisas que se punha uma grande esperança era no eleitorado jovem. Há uma grande percentagem de eleitores no Mali que iriam votar pela primeira vez. Dada a fraca afluência às urnas, como é que se pode ver o futuro em termos eleitorais em África quando os jovens não votam?
Pois, esse futuro é negro. E voltando àquilo que o Rui estava a dizer, há muito menor motivação para se votar nas legislativas futuras do que agora nas presidenciais, até porque em ambiente islâmico tem-se aquela perspectiva do Zayn, do Rashid, do líder, do homem do leme, praticamente. Agora, da experiência que eu tenho no norte da África, eu tenho pouquíssimas esperanças sobre as novas gerações, porque as novas gerações são tendencialmente mais conservadoras do que as antigas gerações. E porquê? Porque estas novas gerações têm que provar aos seus pais e aos seus avós que, apesar de todas estas modernices e apesar de todas estas novas opções que existem e destas inovações todas que existem, e o termo inovação em árabe diz-se bidá, e o bidá é, de facto, uma inovação a rejeitar, isto é linguagem religiosa e dogmática e, portanto, não se discute. Estes indivíduos têm uma necessidade tremenda de provar aos seus pais e aos seus avós de que não estão a perder o pulso da coisa. É não enjeitar as gerações anteriores. Portanto, isto faz destes indivíduos ainda mais conservadores do que aquilo que os seus pais, ou daquilo que se esperaria com a nossa visão ocidental, ou daquilo que se até se esperaria também no próprio terreno, pelos próprios pais, pelos próprios avós. Não tenho grandes esperanças relativamente a um...
Mas também há outro fator, é que as eleições é sempre uma euforia efêmera.
Sim, são 15 dias em que se veste uma população interna.
Depois passa essa euforia e entram de novo, novamente à terra. Mas a juventude, e neste caso eu falo especificamente da juventude maliana, existe este fenómeno que refere o Raul, uma certa tendência à propensão para um conservadorismo, mas também, por outro lado, eles criticam os políticos clássicos de não pretender renovar. Basta ver que Ibrahim Boubacar Keita e Souleymane Cissé quase que são da mesma geração, quase que tiveram percursos políticos e académicos semelhantes. Portanto, esta falta de renovação e dar um sopro de juventude à classe
começa
política
nas próprias candidaturas, não é?
Também, exatamente, também afasta muito a população mais jovem de acreditar nas eleições. O ato de não votar é o facto de não acreditar nas eleições. Ao fim e ao cabo, estamos a falar especificamente no Mali, como também podemos projetar esta situação para outros países africanos.
O Rui, no fundo, está a dizer que a juventude não votar é ela própria estar a rejeitar o sistema e os próprios políticos. Nada de novo, ou seja,
comparando o Mali com a Europa, a realidade não é muito diferente. Aqui também se sente isso. Aliás, a favor do voto é obrigatório. Ai, 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 cai o carne e a trindade.
O voto obrigatório leva à maturidade política. Concordo contigo perfeitamente.
Raul Braga Pires, Rui Neumann, muito obrigada.
Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018. O governo dos Estados Unidos impôs novas tarifas de até 25% sobre produtos importados da China no valor de 16 mil milhões de dólares. Esta é a segunda ronda de tarifas adicionais impostas à China, depois das que entraram em vigor a 6 de julho sobre produtos avaliados em 34 mil milhões de dólares. Pequim anunciou que vai retaliar depois de ter feito o mesmo quanto das primeiras tarifas. A agência de notação financeira Moody's estima que os efeitos das novas tarifas alfandegárias entre a China e os Estados Unidos, no entanto, venham a sentir-se apenas em 2019. E prevê que as limitações às importações chinesas não fiquem por aqui. A Moody's reitera que a medida está a deixar empresários e investidores, citamos, apavorados. O governo da África do Sul acusou o presidente norte-americano Donald Trump de atiçar divisões raciais ao referir-se à tomada de terras e assassinatos de agricultores. Donald Trump afirmou ontem ter pedido ao secretário de Estado Mike Pompeo para investigar a tomada de terras e de fazendas e os assassinatos de agricultores na África do Sul. A moeda sul-africana, o rand, perdeu mais de 1,5% do seu valor diante do dólar norte-americano na manhã desta quinta-feira, depois da divulgação do tweet de Trump sobre a África do Sul. O Ministério das Relações Exteriores sul-africana convocou o embaixador americano em Pretória para prestar declarações sobre comentários de Trump. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Foram anunciados novos dados em 2018 na Conferência Internacional da SIDA, indicando que a epidemia de VIH está a ser controlada na Namíbia. Os resultados para a Namíbia do impacto da população dos VIH indicam que 77% de todos os adultos positivos alcançaram a supressão viral, uma medida de eficácia do tratamento do VIH na população. Isto ultrapassa o índice da ONU de 73% para 2020. A Namíbia reduziu a incidência de VIH nos adultos em 50% nos últimos 5 anos. A Namíbia fez este enorme progresso através da expansão dos serviços de prevenção e tratamento do VIH, com base na supressão da carga viral ao nível do indivíduo e da comunidade, e da aplicação rápida de políticas avançadas do VIH. As mulheres de idade entre os 15 e 24 anos ainda mantêm um índice mais elevado de VIH na Namíbia do que os jovens do mesmo grupo de idades. Isto ilustra a necessidade contínua de alargar a prevenção primária de VIH nas mulheres jovens, assegurando que todos os homens infectados, particularmente nas idades de 25 a 35, recebem tratamento essencial e a supressão viral. Estes novos dados demonstram que o princípio baseado na comunidade resulta numa supressão viral elevada, o que diminui os índices de novas infecções de VIH, afirmou a embaixadora Deborah Birks, a coordenadora e representante especial dos Estados Unidos para a SIDA. Ela afirmou que vários países africanos se encontram no caminho de controlar a epidemia do VIH até 2020. Progresso que só é possível da liderança política do país e a adoção rápida de políticas centradas essencialmente na prevenção e nos recursos de tratamento para obter um impacto máximo. O diretor dos Centros de Controlo de Doença, Robert Redfield, disse que o CDC continua a apoiar as iniciativas da Namíbia para controlar a epidemia do VIH e permanecemos comprometidos com o apoio à Namíbia para o controle da epidemia do VIH e com as iniciativas globais para mudar o curso da pandemia de VIH e ajudar a salvar vidas. A avaliação do impacto do VIH na população é financiada pelo governo dos Estados Unidos através do PEPFAR e realizada pelo CDC, o ICAP na Universidade da Colômbia, o governo local e os parceiros não-governamentais. Com o apoio do PEPFAR, mais 4 países, Etiópia, Haiti, Quênia e Ruanda, vão divulgar dados até 2019, fornecendo a possibilidade de validar o progresso no sentido de controle da epidemia até 2020. Juntos, afirma Burks, estamos a tornar o impossível possível, avançando no sentido de acabar com a SIDA como ameaça à saúde pública até 2030.
Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvindo a emissão da Voz da América em português de 23 de agosto de 2018, quinta-feira, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, quem sabe os votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.